Sejam muito bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. Eu sou o Chapéu e tô aqui com o Jomon.
No dia e noite.
No dia e noite? É o quê? Castlevania 2?
Eu virei aquele recenal da vida.
Bom, o review de hoje é de Pokémon Legends já. E a gente tem muita coisinha pra falar desse título de Pokémon que quebrou algumas, né? Algumas tradições da franquia. E sim, é, essa questão do dia e noite também é um ponto importante que a gente vai comentar. Mas, primeiramente, dando assim um cenário, né, de fundo para esse lançamento, ele foi anunciado no dia 27 de fevereiro de 2024, numa Pokémon Presents.
É, no Pokémon Day, né, inclusive.
Isso, é, o especial do Pokémon Day. E ele finalizou, né, a apresentação com aquelas coisas holográficas virando Lumiose City no finalzinho, né?
Exatamente. Project Lumiose, né?
Project Lumiose mostrou, tipo, Sylveon lutando, tinha mais pokémons, né, de Kalos lá. E aí, na época, a gente ficou naquela teoria, né, de que, nossa, vamos visitar o passado de Lumiose e vamos reconstruir, né? Porque a gente só tinha o Pokémon Legends Arceus como base, né? E a gente imaginava que ia ser no passado a mesma coisa. Só que não, Jomon, nada disso aconteceu.
Porque a gente se baseia em padrão, mas quando os padrões são quebrados, aí a gente só fala asneira.
Exatamente. E assim, a gente teve um buraco bem grande, né, de ausência de informação sobre esse jogo por um bom tempo. Foi difícil criar hype sem informações no geral. Mais perto do lançamento, né, que a gente começou a ter mais coisa. E aí com o Switch 2 já no mercado, a gente começou a ter vídeos e trailers promocionais mostrando a versão do Switch 2 rodando melhor, né, e com a resolução também um pouco melhor. E aí culminou no lançamento no dia 16 de outubro de 2025.
Eu acho que a parte, assim, interessante, barra importante pensar, é que, sei lá, eu considero Pokémon, anúncio lançamento de Pokémon, né? A gente seguiu um padrão desde 2013, a gente que foi em XY. A Nintendo começou a fazer Game Freak...
Começou a fazer lançamento global?
A Nintendo e a Game Freak começou tanto a fazer lançamento global, você comentou, Chapéu, quanto a fazer também um Direct... Na época era Pokémon Direct, no início, depois virou Pokémon Presents, tinha mudanças, mas eles faziam alguma coisa no início de ano. Eu lembro no XY, a galera achou, ah, vai ser... Sempre tem esse papo, né? Vai ser aquele Pokémon que vai juntar todas as gerações, vai ter todas as regiões.
Pokémon Rainbow,
Pokémon Stars, depois. Então a gente sempre teve isso de... A gente começou a ter isso de, ah, o jogo é anunciado, vai ser lançamento mundial... Antes disso, eu considero uma era ali, eu não sei quando começou, mas era quando os jogos eram anunciados na revista Korokoro, saíam no Japão e cerca de 6 meses depois saíam no Ocidente, né, na América. E aí variava um pouco.
Eu ia falar que esse nome dá gatilho pra aqueles falsos scans da Korokoro lá, que todo mundo fazia tudo, né? Lembra até hoje do Mega Kling Klang, que fizeram ele no formato de uma pessoa com um monte de engrenagem, todo zoado.
Tinha muitas scans, fake leaks, né, que os caras chamavam da Korokoro. Então, existia isso, mas as Megas acho que ainda foram anunciadas algumas na Korokoro, inclusive, então a gente tava numa mudança ali, mas o anúncio de jogos era em directs, em apresentações na internet, foco lançamento internacional, e aí nisso, normalmente, se não me falha, todos foram assim, que era o ano inteiro, então, de anúncios, e no final daquele ano, o jogo saía. E aí a gente tinha 2014, com o Pokémon Omega Alpha Sapphire, foi tudo indo assim, anualmente, às vezes um ano sem, mas o ano que não tinha era ano de DLC, qualquer coisa do tipo, tinha anúncios, o jogo não era anunciado no início do ano, né, quando não tinha um jogo naquele ano. E aí a gente tem uma mudança aqui, a gente já teve uma mudança no Legends Arceus, porque a gente teve tanto o Arceus quanto o Brilliant Diamond Shiny Pearl, sendo meio que anunciados um do lado do outro e em janelas parecidas, né, ali final de um ano, início do ano seguinte. Mas esse a gente teve um anúncio em 2024, fevereiro. Passou mais um ano, a gente ficou esse 2024 inteiro sem mais nada. E aí foi reconversado em fevereiro, Pokémon Day, de 2025, pra sair no final do ano de 2025. Então a gente teve mais ou menos ali 2 anos desde o anúncio, quase 2 anos desde o anúncio. Yeah. E a gente não via isso em Pokémon. Então esse foi uma diferença muito grande, assim, eu não sei... Se Scarlet Violet, a qualidade dos jogos do Scarlet Violet deu um assusto na Game Freak e falou, mano, a gente talvez tenha que cozinhar um pouquinho mais as coisas.
Pra eles publicamente, né, soltarem que iam corrigir umas coisas, né?
Sim,
mas e pro pode jogo... Pode ter a dúvida também que eles esperaram lançar o Switch 2, né, pra... Sei, eu acho difícil ser esse o motivo, né? Mas, enfim.
É que o jogo... A gente jogou, né? Importante. A gente jogou, eu e você, Switch 2.
Switch 2, exatamente. Eu o não jogo sei dizer versão... que o 1 tá com problema.
É, o 1 parece que não está tão ruim. Tipo, ele roda 30 frames, não é 60 FPS, né? Eu não sei o quanto de queda tem, tudo. A qualidade gráfica é menor, mas só que não parece ser um jogo que tá quebrado. Eu não ouvi ninguém falando, nossa, tá igual o Scarlet Violet ou qualquer coisa. Sim. Do tipo. Então, assim, eu acho que aconteceu realmente um susto ali no Scarlet Violet, com a questão da qualidade. E esse jogo foi atrasado no desenvolvimento até chegar agora, final de 25, aproveita, já lança com a versão do Switch 2 também, então, né? Então esse jogo, ele teve aí um cozimento maior. Ah, o jogo ele pode estar feio, não sei o quê, ele pode não ser um jogo mais belo do Switch 2 e nem do Switch 1, mas ele foi cozido, assim. Isso por tempo, por questão de tempo, uma reclamação que a gente tinha, ele foi cozido e não teve DLC pra preencher. A gente simplesmente não teve jogo.
Entendi. Né?
Então acho importante isso.
Acho positivo, sinceramente. Eu acho que reflete um pouco, novamente, né? O jogo não é o maior exemplo de fidelidade gráfica absurda e polimento, né, absurdo em todos os detalhes. Não, tem janelas feias, tem várias coisas lá que incomodam. Mas eu acho que, até comparado com o Arceus, né, no final ficou um resultado mais polido, né? Porque o Arceus também tinha seus graves problemas de frame rate, famoso Gyarados voando a 5 FPS, e o chão sendo atravessado o tempo todo em batalhas, né?
Sim, e acho que até, assim, coisas um pouquinho... O Arceus tinha aquilo de você sair voando, aí quando você bate numa parede invisível, aí tudo ficava nebuloso. Não tinha coisas no Arceus que você vai falar, ah, puta, tá, faltou um pouquinho aqui de polimento que poderia ter resolvido os problemas. Né? No ZA eu tive também menos essa sensação. E é importante que a gente tá falando de ZA, a gente tá falando da Pokémon Legends. Pokémon Legends é considerado pela Game Freak um jogo série principal, por isso que a comparação é sempre com a série principal. Ah, mas a gente não tem batalha em tararau, não. É batalha em turno, a gente não tem ginásio, não tem não sei o quê. Não importa. É um jogo sendo considerado pela Game Freak como série principal. A Legends é considerado pela série principal pela Game Freak. Pokémon Let's Go também é. No site da Game Freak a gente vê como main series. Eles tratam sempre como main series, né? Se você considera ou não considera, a gente tá considerando a Game Freak aqui pro debate. Né, a gente tenta, sim, pegar e se basear em alguma coisa, não em achismo, se vamos debater filosoficamente o que é série principal e o que não é. Isso eu não acho tão interessante assim.
Não, a empresa categorizou isso, acabou. E aí a gente tem um elemento aqui principal, tem a Pokédex, tem coisas que parecem tipo treinadores de ginásio, de certa forma. E se for levar em consideração ter ginásio ou não, tipo, Sun e Moon também não deveria, né, ser um jogo principal.
Não, e Let's Go é muito mais série principal que Sun e Moon. Então começa a ter muitas polêmicas. Mas então acho que é isso. É tipo, jogo desenvolvido pela Game Freak, jogo série principal, e continuar segundo jogo da série Legends e terceiro jogo da nona geração de Pokémon, que começou com Scarlet Violet.
E antes da gente entrar na discussão das mecânicas, história e afins, queria deixar um ponto claro aqui, que a gente não vai falar de spoilers pesados, a gente vai concentrar essa discussão principalmente em coisas que foram apresentadas pela própria Game Freak, em material promocional, trailers e notícias, né? E aí a gente vai dar a nota e depois disso a gente vai entrar numa sessão de spoiler que a gente vai falar sobre a resolução da história, sobre megas novas que a gente gostou. Enfim, se você não quer escutar spoiler, pode escutar até a nota e aí depois é só dar uma... jogar e voltar, né? Não esquece de voltar, por favor. Vamos lá, Jomon. Pokémon Legends ZA. Primeira coisa que eu gostaria de perguntar é qual foi sua impressão inicial do jogo. Quando você ligou ele, você saiu da estação lá, veio o personagem lá, barra rival de todo o jogo, né? Que não é rival. Mas foi lá falar com você. O que, que você achou?
Eu gostei muito. Acho que a primeira coisa que chama atenção é que Lumiose... Eu não gosto no pessoal, assim, né? Eu não gosto de Pokémon XY. Eu, assim, é um grande passo pra série em 3D, mas os jogos eu achei eles fraquinhos. E aí, nisso, eu acho Lumioso, eu achava muito magra. E muito magra, assim, muito sem nada pra fazer, não era uma cidade muito grande, um pouco as coisas interessantes pra fazer. Eu achava que ela foi melhor feita em Castalia City, em Unova, que era a mesma coisa ali, só que 2D. Eu tinha uma sensação, parecia que o escopo daquela cidade era maior. Por mais que fosse muito parecido, e elas eram muito parecidas, né? Elas são, sim, círculos... tem uma parte central, você roda lá pro centro, a câmera vem para lugares parecidos. Então, Castelia City e Lumioso muito parecidas. Eu me surpreendi na primeira vez, na segunda vez não achei tão legal. E também as limitações, né? Tinha menos pessoas do que Castelia City, então eu sempre fazia essa comparação. Lumioso é que você começa, chega na estação de trem, eu olho e falo, isso aqui é grande. A estação de trem aqui é gigante, né? É muito maior do que, sei lá, um lugar de Pokémon normal. Então eu olho e falo, nossa, eu tô num lugar... Putz, eu vou explorar agora, eu sei que o jogo se passa todo nessa cidade, vou explorar uma cidade que parece que tem conteúdo, parece pelo menos é extensa. E uma coisa que me chamou a atenção, acho que desde o início, eu comecei a tirar fotos, é que também parece a cidade um pouquinho viva, eu acho que parece que existem coisas paralelas acontecendo, pelos pôsteres e imagens jogadas no jogo. Você vai falar, beleza, tem material promocional de potion, tem material de poção, tem material promocional de berries, lojas de moda.
Muito bom. Acho que as melhores coisas é isso. Você vê, tipo, uma marca de batom da Jinx. Aí você fica, nossa, que legal.
Então, e parece que é vivo. Parece que a cidade existe. Então, a primeira coisa que você já vê as coisas, a estação de trem, com as coisas escritas, as pessoas falando, ah, eu tô saindo, ah, eu tô ansioso pra essa visita, não sei o quê. Você já começa a olhar e falar, ah, beleza. É, essa cidade parece ser maior. Só aqui, já pra mim, já tô me sentindo maior do que Lumioso e me impressionou, me deixou em XY. Então essa foi a primeira impressão. Aí conheci a Tauri, a história inicial ali, eu achei, eu vou expandir mais do que só a chegar no jogo, eu achei o início um pouco preso, mas depois que... É, pra não dizer... Tipo, ele não te deixa andar muito, você não tem muita mecânica pra explorar, você não... Você, assim, mostra o primeiro lugar que tem os pokémons, até ali é quase um grande tutorial, eu não gosto muito desse início... Eu queria ver mais coisas, capturar mais coisas, mas o jogo te deixa muito preso. Eu acho que quando o jogo te libera e fala assim, ah, beleza, esse é o fluxo do jogo, vai ser a mecânica de dia e de noite vai ter o ZA Battle Royale lá, o ZA Royale. Esse... Aí começa o jogo, tá, beleza, tá começando a expandir. Mas até ali eu fiquei sentindo, contrastando, eu queria explorar, queria ver, mas o jogo tava me prendendo. E você, Chapéu?
Eu compartilho muito da sua opinião da cidade viva, né, nesse sentido. Não necessariamente pelos NPCs, né? Porque eu penso que poderiam ter mais andando, né? Poderiam ter mais NPCs, né, agrupados em alguns lugares. Eu elogio muito que um truque que funcionou muito, né, comigo é que eles pegam vários NPCs que supostamente seriam iguais, aí eles mudam o tom da pele, mudam a cor da roupa, né? Cabelo. E aí dá a impressão que tem uma diversidade enorme de pessoas na cidade. Tipo, não tá repetindo tantos NPCs. A partir do momento que eu comecei a olhar e falei, não, peraí, eu vi a roupinha dessa... Tipo a Rex Maniac, que é aquela moça lá de coisa de fantasma, né? Então a versão dela com roupa branca. E você, nossa, é bem diferente o contraste. Mas foi um truque interessante que eles fizeram, eu gostei. E principalmente essa questão das marcas, né? Você vê os telões apresentando as coisas. Pra mim foi fenomenal. Eu fiquei, sei lá, uns bons minutos numa banca de jornal só olhando os detalhes pra ver o que tinha ali. Então eu gostei. Essa parte pra mim tá maravilhosa. E Lumioso City, né, nunca esteve melhor. Ainda sinto que faltou um pouco de variedade em algumas coisas e tem só muito café pela cidade, mas aí, mais pra frente, a gente conversa melhor sobre isso.
Eu não vou falar que não parece, porque o meu bairro também tá cheio de café, assim que você olha e fala, isso aqui é claramente lavagem de dinheiro. Eu acho que até isso puxou o espírito das coisas.
E dependendo do café que você vai lá no ZA, é lavagem de dinheiro mesmo. Mas assim, o começo do jogo, ele é um problema. Mas acho que é um problema bem necessário, porque... Se eu não me engano, o Legends Arceus, ele vendeu os seus milhões, mas tipo, ele não chega perto dos jogos da franquia principal.
Não, não chega.
Então, você tem que trabalhar... Geralmente esses jogos já trabalham assumindo que a pessoa nunca tocou no videogame, né? E vai lá jogar. E o Pokémon tradicional é mais simples, se você não entrar no competitivo. Ele é um jogo relativamente mais simples. Você vai lá... Aperta o menu e batalha e acabou. Ah, o Pokémon tá com a vida fraca, joga Pokébola. Só que aqui, além de ser a série Arceus, que é diferente, né, a captura, ele também muda o sistema de batalha completamente. A gente nunca viu isso antes, né, em Pokémon. Ele vira estilo... Pra quem não viu, né? Ele deixa de ser uma batalha por turno e se torna, tipo... Ah, eu não sei o termo, mas é parecido com o Xenoblade, que tá os Pokémons interagindo... Você escolhe um ataque e tem uma janela de tempo pra você recuperar esse ataque pra usar. Não é mais tipo... seu turno bate, meu turno bate. Não, é em tempo real. Só que você tem os cooldowns.
Exatamente, e aí... é uma batalha baseada em cooldown, sim.
E sim, e aí você tem que levar em consideração a posição do Pokémon, se tem um objeto no meio pra bloquear aquele ataque. Você tem que fazer o Pokémon andar até o outro, né, pra bater, dependendo se é um golpe mais físico, né. Alguns de laser vai de longe, é isso. Então...
E mesmo se é distante, normalmente o Pokémon entra... Você comanda ele numa certa posição, né? Então ele tem que andar, se ele tá muito perto, ele vai dar um golpe à distância, ele anda de pra trás até a posição perto de você e solta. Isso eu acho até irritante, inclusive. Ele tem que sempre estar perto de você, né?
Sim. E aí você tem que explicar isso, você tem que explicar a questão de captura de Pokémon, que é um tutorial à parte também, né? A batalha já é mais difícil de explicar. Aí você tem que explicar um novo sistema de dia e noite, que é uma batalha subindo de rank, que você vai lá, acumula pontos, e aí acumulando pontos você consegue batalhar com um cara pra subir o seu rank no alfabeto, etc. Então assim, eu acho que é meio que inevitável ter esse tutorial se eles querem abranger a maior quantidade de pessoas aprendendo sobre o jogo, sabe? Talvez não tenha sido executado da melhor forma possível, mas infelizmente tem que ter. Ainda mais que o jogo introduz a questão de ter mini áreas com Pokémon selvagens, né, que você captura lá. Tipo, tudo isso tem que ser explicado.
Eu concordo. Assim, é um mal necessário, talvez um mal muito lento. E ainda vai dar Pokédex pra você, né, padrão da franquia, pra você registrar. Então, pra... você vai fazer side quests, então a gente tem que explicar pra você por que você tá fazendo essas side quests. Elas não estão apenas nascendo, a gente quis dar um motivo pra você estar fazendo isso.
Sim.
Então, até explicar todas as mecânicas demora um pouco.
Não é tão trivial. E até eu, assim, me peguei confuso com algumas coisas. A gente vai entrar em detalhe da batalha da Mega, né? Mas os golpes desse Pokémon tem a versão Plus deles, que fazem dá um pouco mais de dano. Eu fiquei me questionando, acho que eu pulei o texto e não entendi direito. Eu tive que reacessar o tutorial do jogo no menu. Coisa que quase nunca faço, né? Sabe, o menu que tem uma lista, enciclopédia de todos os termos. Ah, isso faz isso. Eu me senti assim, realmente um novato. Nossa, o que isso aqui faz? Então, se até eu me senti em um momento assim, eu não imagino assim quem não joga quase Pokémon.
Talvez eu acabei de xingar os tutoriais, se você me deu um ótimo motivo pra eu não xingar os tutoriais. Porque esse do Plus Move, que é uma mecânica nova de ZA, e assim, não é uma mecânica relevante. A gente pode até comentar, mas não é muito relevante. Acho que eu demorei 30 horas pra fazer o meu primeiro, porque eu não sabia qual botão eu tinha que apertar. Eu olhei e falei, os caras me falam sobre isso, mas eu não tô vendo aqui, então não deve existir isso aí.
Então, é complicado, irmão. Eu acho que tem espaço pra melhorar, não vou negar. É chato o começo do jogo, mas era necessário. E agora que a gente falou muito das batalhas, né? A pergunta principal, acho que desse episódio até, é a batalha, irmão. Você gostou? O que você achou? Porque é diferente de tudo que a gente viu em Pokémon, mas não de outras séries que já existem, né? Por exemplo, eu citei Xenoblade, já existe. Não é inovador esse combate, mas pra Pokémon é inovador.
Eu acho que essa é uma batalha muito boa pra single player. É, assim, você perde um pouco ali da parte tática das coisas, né? Eu não vou fazer tanto isso, ou melhor, talvez até mude a parte tática. Eu não quero fazer tal golpe, porque ele demora muito. No outro você daria Earthquake em tudo. Talvez aqui eu não queira dar Earthquake, porque eu vou ter um delay maior. Então ele muda a parte tática single player, e eu acho que pra, assim, parte de batalha contra inimigo, contra outros oponentes, eu me diverti muito, e eu gostei mais ainda, muito melhor, quando é contra Pokémon de mato. Porque ele acelera muito. Assim, eu fui jogar recentemente o Arceus, e o Arceus ele faz um misto também. A gente compara aqui, a gente faz um misto porque você tem a parte que é stealth, você pode ir atrás de um Pokémon, jogar uma Pokébola nesse Pokémon, pra capturar esse Pokémon. E se ele não te viu, tem uma chance maior de captura. Aqui também tem isso. Só que caso ele te veja, em Arceus, você entrava numa batalha em turno com esse chatinho. Então você mudava de cena, começava uma batalha em turno, agora você vai fazer a batalha em turno clássica de vou diminuir o HP, ficar no vermelho e jogar Pokébola. Aqui não, aqui você entra num modo de eu continuo no mundo, eu continuo fazendo os comandos, agora eu posso jogar meu Pokémon, ou ele começa a bater em mim e eu desmaio, ou eu posso jogar meu Pokémon, vou bater nesse cara, ficar fugindo, batendo nesse cara, e jogar minha Pokébola quando o HP estiver caindo, ou quando estiver no zero, tem um tempo lá que ele fica stunado, e você tem uma Pokébola pra jogar. Então eu não sou punido por eu ser pego errado no stealth. Eu não sinto isso. Porque o jogo continua como que eu tô fazendo. Corro pra um lado, corro pro outro, esquivo. No Arceus eu me sentia punido. Então eu olho e falo assim, é muito mais rápido. E por ser mais rápido, eu também recebo mais rapidamente os sentimentos bons, né? A alegria de capturar um Pokémon, a alegria de encontrar o próximo Pokémon. Né? A bizarrice de ter que correr de vários Pokémon enquanto tá chovendo coisa em cima de você, quando você sobe um pouco de nível e aí você, sem querer, agradeus e o mundo. Então, tipo, ele cria situações diferentes na franquia, situações que eu gostei. Talvez a batalha contra treinador eu prefira e continue preferindo em turnos, porque aí eu sinto ali que, puta, eu posso fazer uma estratégia aqui, eu posso fazer uma estratégia ali. Nesse, eu olho e falo, ah, o Pokémon desce, eu dou um Earthquake, matou o Pokémon, aí o cara, eu tenho que esperar agora o delay do cara jogar o próximo Pokémon. Então, não, talvez não tenha nem mudado tanto, né? Porque eu penso que nas batalhas original também, em, sei lá, Sword and Shield, eu estou dando Earthquakes e matando todo mundo enquanto vem. Mas, assim, quando vai aprofundando mais, eu prefiro as batalhas em turno contra o treinador. Ou batalhas mais importantes em turno. Nesse, eu prefiro... Mas no todo o resto, eu adorei esse sistema de batalha. Deixa o jogo muito mais fluido.
Sim, eu concordo. Eu acho que pra single player é perfeito. É mais rápido. E eu até contra os treinadores eu prefiro, viu, Jomon? Eu acho que até nos jogos originais, geralmente, treinador genérico, NPC, né? Você vai lá, bate com o que você tem mais forte e tchau, acabou. Aqui, acho que acelerou o processo. Tem alguns momentos que eu fiquei aqui até com medo de perder bastante Pokémon, porque com esse novo sistema, se você toma um nocaute, você pode jogar um Pokémon e já vir outro golpe forte e ser nocauteado de novo na hora. Então tem esse risco. Mas eu achei melhor capturar Pokémon. Tipo, acelerou o processo que já tava acelerado do Arceus, né? De só jogar Pokéball nas costinhas, né? E não precisar entrar na batalha se der errado. E pra single player é isso. Agora, se você me falar pra multiplayer, né? Pra essas estratégias, pra virar uma coisa a mais... Aí eu já discordo muito, porque aqui eles simplificaram os pokémons, não tem mais habilidades no geral, né?
É, o Arceus também não tinha, né? É a continuação do Arceus.
É, não tinha. É que se no Arceus não tinha, aí se eles tivessem seguido o esquema do Arceus, acho que seria uma evolução colocar. Mas não. É, ele não tem habilidade. Então tem muitas interações que são mais simples ainda do que são, né? Se você vê um Electross, por exemplo, que é um pokémon elétrico que tem a habilidade de levitar, né? Ele não tem golpe, ele não toma golpe terrestre, ele tem essa imunidade. Então, até quando você tá jogando contra um Pokémon selvagem, um NPC, você, tipo, deixa eu colocar esse bloquinho de informação a mais pra levar em consideração. Aqui não, é porrada pura. E tem coisas que, infelizmente, não funcionam nesse jogo. Tipo, a mensagem, o que aquele golpe faz passar pra esse modo de batalha, faz zero sentido. Eu vou dar um exemplo, que é o golpe Perish Song, que... E, se eu não me engano, depois de 5 turnos, ou é 3?
Acho que é 3. 3 turnos.
Então, depois de 3 turnos, o seu Pokémon, ele morre, se ele estiver em campo. Aqui, acho que eles colocaram um timer, mas trocar de Pokémon assim é tão simples que, ok, você botou a musiquinha, você tem todo esse tempo, troquei na boa. Não sinto pressão. É, tem coisas que não foram traduzidas tão bem, eu diria. Tipo, até na minha opinião, acho que Protex tem uns casos específicos, acho que pode funcionar, mas é estranho. É, golpes em área são mais fortes que outros, porque se você usa um surf em vez de, sei lá, um golpe específico de água, você faz uma onda gigante que acerta vários. Aí eu até vou entrar no tema do online, que eu acho que não funciona direito. Ele funciona, mas não é legal o multiplayer desse jogo, né? Eu acho que é muito farofagem, 4 pessoas se batendo ali, quem mata mais ganha, né? Eu acho que até que se fosse X1 não seria tão legal. Então a impressão que eu tive é que é muito divertido pra single player, mas saindo disso, tipo, não quero, não tô interessado.
É que você falando assim, eu não gosto da parte da luta contra treinadores, porque eu penso assim, ah, em mesmo nos melhores momentos desse jogo, assim, as lutas contra treinadores mais difíceis, a gente, assim, fica quando o cara faz a mega, ele começa a levar o seu time inteiro com porradas. Mas eu não sinto que é muito... Eu não sinto que eu tinha muito o que fazer a respeito. A não ser rezar que meu Pokémon ficasse correndo comigo enquanto eu fico rolando igual... Na verdade, em batalha com o treinador, você não consegue rolar, né? Então, que o Pokémon me seguisse e o outro cara soltasse um golpe e eu tô longe da distância. Assim, eu gostei... Se eu lembro, eu gosto mais das batalhas que eu tive no ZA contra inimigos finais. ZA não, Arceus. Eu lembro mais das batalhas de Arceus no final, que eu olhei e falei, ah, tô testando conhecimento de jogo que eles me deram ao longo do jogo. Em ZA eu não sinto muito isso. Eu sinto que aprendi os golpes lá, eu fico apertando os 4 botões. Isso pelo menos tem a variação, enquanto um tá entrando delay, eu fico fazendo meio que um revezamento com os outros botões, então eu tô usando todos os meus ataques. Mas eu não acho que foi tão... Eu estou tão dentro do jogo. Né?
Eu acho que certamente tem alguns momentos anticlimáticos também, né? Porque quando você faz por turnos tipo Arceus, você consegue fazer uma câmera mais cinematográfica, né? Que fica nas costas do Pokémon e dá aquela sensação de duelo, né?
Sim.
Aqui pode acontecer de você ter... Acontece, na verdade, de você ter uma arena gigante e tá, tipo, dois treinadores e os Pokémon se olhando, assim, e tem aquela janela de tempo entre executar o golpe que fica, tipo, tá todo mundo parado aqui se olhando.
Então... Sim, eu acho que tem chão aqui pra você melhorar, a mecânica é real-time, pra você ter mais envolvimento com a mecânica. Tipo, talvez posição ser mais importante, talvez avisar qual vai ser a posição do golpe, igual muitos RPGs fazem. Então, assim, coisas que... Ah, o Earthquake, o bicho soltou o Earthquake, eu estava embaixo do Earthquake e morri no Earthquake. Agora eu jogo com o meu próximo Pokémon, o delay dele, que nem você falou, o delay dele mudou, eu tomo o próximo golpe e eu não tive chance de esquivar. Então, isso eu não gostei. Acelerou, pelo menos. Quanto a Pokémon Selvagem, eu acho que não é pra ter desafio mesmo. Não é um bagulho que você olha e fala em nenhum jogo. Eu lembro de olhar e falar, puta, tô morrendo aqui desafiando, sei lá, os primeiros jogos. Porque é uma batalha de sobrevivência, você tem que ficar durando dentro de uma dungeon. Mas isso faz tempo que a franquia não existe. Faz tempo que isso não faz parte. Então, eu acho que, tipo, contra os inimigos genéricos... essa batalha... Por favor. Essa batalha em todo lugar. Eu só quero capturar, essa é a parte divertida. Eu capturar, abaixar o HP do bicho é detalhe.
Sim.
Ou tem que ser rápido.
É, e capturar Pokémon nesse jogo é bem importante, né? A gente tem novamente a Pokédex. A gente tem até que uma mescla de Pokémons de várias regiões, né? Não é só Kalos que a gente tem aqui.
Porque senão até muito pouco.
É 200 Pokémons e umas 20 e poucas, 30 megas talvez. Eu não lembro necessariamente do número. Mas capturar Pokémon é legal. E eu acho legal que os Pokémon Alpha estão de volta, né? Eles estão lá gigantes de novo, com solinhos vermelhos. São bem intimidadores, né? Aí geralmente eles têm uns menorzinhos em volta que... Se você vai arranjar briga, você tem que estar preparado. Senão você vai ser metralhado de habilidades.
Sim.
Earth Power lá foi complicado. Mas assim, eu gostei. Eu acho que o saldo do tipo de batalha no geral foi bem positivo. Eu gostei bastante da experiência. E ao longo do jogo, pode ter esses problemas com os treinadores, né? Mas era um problema que já existia no jogo de ser trivial o que você tem que fazer. Mas é mais prático, mais rápido. Por mais que seja mais simples no geral, né? Tira muito o fator de decisão, né? Facilita pra você. E continuando nesse tema de batalha, a gente também tem batalhas contra chefes, que são os Rogue Mega Pokémon. São Pokémons que estão mega evoluindo por conta própria, né? Por causa de um motivo na história. E no Legends Arceus a gente já tinha meio que batalha, não meio, mas a gente tinha batalhas contra chefes, né? Que eram os Pokémons guardiões da vida. Tinha o Clever, Avalug, Voltorb. E é bacana que a gente tem de novo aqui batalha, só que tá um pouquinho diferente. O que você achou, Jumon? Você acha que são difíceis, interessantes?
Eu achei que o sistema de batalha ali, tipo, você usa finalmente mais a esquiva aqui, né? Vira meio que batalha de boss, igual foram as do Arceus. Mas eu não gosto porque essa mecânica dos rogues, eles obrigam você a usar os megas também. Então, ela fala assim, ou você usa mega ou usa plus move. Como eu demorei muito tempo porque os plus moves não são uma coisa... Eu vou considerar que os plus moves não são fáceis de usar em questão de fluidez. Eles fazem um tutorial, eu acho que o tutorial não ensinou bem porque eu não aprendi. E eu consegui sair disso sem aprender, né? Então eu sempre tinha que batalhar com um Mega Pokémon também. Então você fica lá numa mecânica de tipo, enquanto meu Pokémon não é Mega ou não está usando Plus Move, meus golpes tiram um pouco daquela barra de HP. E enquanto isso eu fico juntando orbzinha pra poder fazer a Mega, pra a partir do momento que eu posso fazer a Mega, aquele Pokémon de Mega ele vai dar golpes que são bons. E todo o resto do meu time não é bom. Então, eu vou falar que essas batalhas foram partes que eu senti que não tava acontecendo. Assim, eu olhei e falei, eu entendi o que eles queriam fazer aqui, Eu acho que eles fizeram melhor no Arceus, que eu ficar jogando pozinho era mais emocionante. E não, eu não gostei. As Rogues eu acho que talvez seja o grande ponto fraco do jogo.
Entendi, ficou devendo. É, eu acho que foi um downgrade do Arceus. Tem N motivos, né? O que você citou, eu acho que tá correto, né? No sentido de, putz, coletar orbzinho é chatinho e tem que ser Mega ou Plus Move, que é o golpe forte que imita um golpe de Mega Evolução e danifica o Pokémon, né?
É, pra entender como que faz o Plus Move é que você tem que apertar mais, né?
Sim.
Você tem que apertar Start primeiro e aí você seleciona um golpe. E assim, o Start, ele não é... Eu acho que em qualquer controle da Nintendo, o Start e qualquer controle em geral, o Start é o botão que você tem que tirar um pouco a sua mão, né? Você não consegue ir com o dedão lá.
Sim.
E aí você não, tem que ficar nisso no meio de um jogo action, sabe?
É, eu me senti jogando tipo jogo de NES, que a galera tava aprendendo o esquema de controle na época, e às vezes o Start faz uma coisa que você não tá acostumado, sabe?
Sim, faz uma coisa importante demais, né?
É, tipo, você tá jogando Metroid, Super Metroid, e acho que é o Select que troca pra míssil, essas coisas, você... Então, eu não tô acostumado a ficar apertando esses botões pra essas coisas, mas tudo bem. E não é legal isso. E outra coisa que eu fico um pouco desapontado... Eu acho que os padrões do golpe são ok, são fáceis, tudo bem. Mas outra coisa que me desaponta muito é que nessas batalhas você é transportado pra uma área que é super genérica, né? É tipo uma área em círculo que tudo no fundo é um vácuo.
É uma arena roxa, né?
Sim.
O Rogue te puxa pra outra dimensão, né?
É, o que não parece que é. Mas você tá, tipo, lutando com um Pokémon Rogue num telhado e vira tipo uma área gigante que é um fundo sem nada. Isso não é muito legal, é bem repetitivo, sinceramente. Então...
Sim, sim.
Eu também acho que ficou devendo. Eu até que o que eu gostava, principalmente nessas Rogues, né, Batalha Rogue, era ver os Megas novos. Não vou falar quais são, né, necessariamente. Vou dar um exemplo, vai. O Mega Victory Bell que teve nos trailers. Ele aparece numa dessas. Aí, quando eu perco essa curiosidade e a emoção de ver uma Mega nova, fica mais chato.
É, eu conhecia todas as Megas, então pra mim era só uma checklist.
Ah,
que eu acho que alonga uma parte do jogo. Eles fazem o Team MZ, eles separam nessas horas, né? Então fala cada um, você faz cada um com um, e aí eles conversam um pouco com você. Mas também não achei que essas Megas, porque tem muita Mega, eu não acho que essas historinhas contribuíram tanto pra cada personagem. É muito não. Um pontual aqui e ali que contribuiu alguma coisa. Então, no geral, eu olhava e falava, putz, hora de lição de vamos fazer essas boss battles chatas. E eu acho que eles separarem em três diminui um pouco. Eu imagino que até no ZA, por mais que eu goste mais... É, no ZA. Mesmo no Arceus, que eu gosto mais, eu acho que se eles me dessem três bosses pra enfrentar, que é o que acontece aqui, eles dão grupinhos de três... Pra enfrentar em sequência, eu acho que eu ficaria chateado de três bosses sempre. Ah, agora essa parte. Beleza, tem que fazer isso aqui. Três vezes.
É, fica previsível e repetitivo, né? Você já chega na parte do jogo que você... Ah, eu sei o que eu tenho que fazer. Que legal.
Sim.
E eles repetem uma hora depois de novo. Que eu achei bem desnecessário.
Aí é pior ainda.
É, João, o fluxo do dia e noite do jogo. Que aqui, dando um contexto, né? Não vamos, novamente, só avisando. A gente não vai entrar em spoiler. Mas o jogo, ele tem um torneio que de dia cidade é ok, né? Tem áreas lá selvagens com os pokémons vivendo, você captura. De noite também você pode capturar nessas áreas. Mas, ao anoitecer, acontece um torneio em que uma parte da cidade é separada para que os treinadores saiam na porrada.
Você
pode ir por trás do maluco e atacar nas costas dele o pokémon. Enfim, vira uma área meio que terra sem lei. Que justamente no começo do jogo, um NPC chega em você e fala, não ligo se você não é do torneio, tipo, assume que você é e vai bater em você, mesmo você parecendo que tem um Pokémon, tipo, mal fraco, né? Então vira essa zona, né, de batalha, e esse é um fluxo obrigatório do jogo pra você fazer pra subir os ranks do alfabeto. Você começa no rank Z, e você tem que subir até o rank A, porque dizem, né, que vão conceder um desejo pra você nas limitações do que uma organização lá consegue fazer. Você gostou desse fluxo? Você achou ele irritante ou não? Eu pergunto do irritante porque, só avisando, né? É obrigatório no jogo e tem uma cutscene que te interrompe, assim, de forma bem abrupta quando passa pra de noite?
Respondendo, eu achei horrível o fluxo. Assim, eu acho ok a separação da cidade, ter essas duas cidades. Ah, a cidade de dia e a cidade à noite, essa terra sem lei em certas partes. Ok. Eu acho que como eles introduzem isso é péssimo. É, você ser obrigado, então, ah, eu tô lá jogando o jogo, fazendo side quest, capturando Pokémon, eu quero ver mais Pokémon dessa área nova. Não, dane-se. Deu os seus minutos de gameplay e agora eu estou à noite. E agora tem que dar porradinhas. E aí eu tô jogando à noite e falo, beleza, eu estou juntando pontos. Ah, não, agora falta 5 minutos, falta nada, na verdade, né? Os caras fizeram, falta 1 minuto pra ir de dia. E aí você não consegue acumular todos os pontos e agora você vai sentar num banco pra pular a noite de novo. Então, assim, eu acho que ser obrigatório é horrível. Acho que a pior parte é por ser obrigatório, o pulo é horrível. Eu não sei por que não falam, ó, quando você quer passar o tempo e ir pro próximo, senta num banco e agora você vai ficar o tempo inteiro nesse outro modo.
Ou se tivesse uma opção grande no menu, né? Ou você falar com NPCs específicos, né? Qualquer outra coisa que fosse mais claro, assim, que você quer que fique de noite.
Exatamente, porque aí o que acontece? Eles permitem que você pule. Então fica aquela decisão meia bomba. É obrigatório pular pra noite, mas aí eu tenho que achar um banco, sentar pra pular pro dia de novo. E aí eu vejo acontecendo de novo. Ah, quando eu quero à noite, e aí vai pro dia, a mesma coisa. Eu sento num banco e vou pra noite de novo. Então, assim, você tem um modo de você pular, de você controlar isso de ir pra um lado pro outro, mas você não tem um modo de impedir que vá. Então não, eu não gostei, achei isso péssimo. Eu acho que aumenta o elemento de repetição também, porque assim, se não bastasse o fluxo do jogo, que a história do jogo acaba sendo, assim, em gerais, vamos subir esse ranking, isso também não é spoiler, porque falaram, ah, vai ser isso, vamos subir esse ranking. Se isso não bastasse, você olha e fala, ih, meu Deus, são 26 letras do alfabeto, eu vou morrer fazendo isso aqui. Se não bastasse isso, você ainda é obrigado a olhar a cena indo pra noite, o Royale começar, e você sair da noite e o Royale terminar. Ah, não, isso é, assim, é muito chato. Então não, chapéu, odiei.
É, eu só não vou falar aqui. Eu acho que eu vou separar, antes de categorizar o que eu gostei ou não gostei. Eu acho que as áreas de batalha eu gostei. E eu gostei do ritmo de você saindo, tentando bater no máximo de treinadores possíveis. Enquanto você pega cartinhas que te dão mais bônus, se você cumpre missões. Isso eu achei legal. Tipo, ah, derrote 3 pokémons usando golpes tipo normal. Ah, inicia a próxima batalha com um golpe furtivo e nocauteie em um golpe. Eu acho que isso dá uma certa diversidade que você tá fazendo. Então, tipo, eu não vou sempre só usar o mesmo golpe. Eu vou acabar usando uma série de golpes fortes. E aí, eu aproveito pra elogiar esse jogo que é uma delícia trocar de golpe nos pokémons, né? Você basicamente aperta o menu, vai no seu pokémon e fala, ah, eu quero trocar o golpe dele. E é isso, não preciso de um NPC, eu não preciso gastar item.
As TMs são infinitas também.
Os TMs são infinitos, se eu quiser que ele aprenda Shadow Ball, vou lá e coloco. Se eu perdi esse golpe nele no futuro, é só voltar no histórico do golpe e falar, toma aí o Shadow Ball de novo, ou usa TM. Então, eu direto ficava trocando os golpes dos meus pokémons pra tipo, tá, vou deixar diversificado pra cumprir as missões. E eu gostei da pressão de, não, eu quero derrotar o máximo possível pra quando virar de dia de novo eu ganhar bastante dinheiro. Que por sinal esse é um modo bem quebrado pra farmar dinheiro. Mas o alfabeto também, os ranks são interessantes, né? Você subir esse rank. Mas meu problema é a transição. E somente a transição. Eu acho que eles têm um elemento que mostra pra você uma barrinha de quanto tempo dura o dia e a noite, né? E aí eu demorei um pouquinho pra perceber aquilo. Eu ficava olhando e falando, nossa, esse círculo aqui fechando, né, em volta do mapa. O que, que é isso?
Eu acho que eu não percebi até hoje.
Mentira.
Eu acho que eu não sei. Eu não sei do que você tá falando, então eu imagino que eu não percebi. Porque não tem explicação no jogo sobre isso, né?
E você não é a primeira pessoa que me fala isso. Tipo, já vi acontecer. Mas eu fiquei parado olhando pro mapa e eu via que em volta dele tinha uma barrinha que ia acabando. E é o tempo do dia e da noite. Tipo, você consegue ter uma certa previsibilidade de quando vai acabar e começar.
Que porcaria, hein?
É. O jogo te dá umas mensagens também, ó. Tipo, ó, tá ficando de noite, hein? Mas não é legal. Eu acho que se fosse... Se é pra ser obrigatório assim, que a transição fosse sutil, tipo, ficou de noite, escureceu, mas você ainda tá fazendo suas coisas. Porque, tá, você quer ter o tempo real, não tempo real de verdade, mas um tempo real dentro do jogo, com o tempo passando. Que seja sutil. Ou seja essa outra forma aí de escolher, quero que vire de noite. Que no Pokémon Arceus, né? Eu quero explorar uma área X. Eu vou lá, escolho e vou explorar. Tipo, eu tenho o fator da minha decisão, né? O que eu quero fazer em cima daquilo. Então, pecou. Por mais que eu goste, assim, das batalhas e das áreas, ele pecou. Essa obrigatoriedade dessas cutscenes é um saco. E já aconteceu de eu estar capturando Pokémon e do nada virar cutscene e o Pokémon voltar pra onde ele tava. Tipo, cancelou minha captura.
É, sim, cancela a captura, cancela a batalha, né? Tudo.
Então é, ficou devendo nesse sentido. Mas eu gosto da estética do torneio e da área super agressiva, sabe? Tipo, você pisa o pé ali. Eu fico me questionando a galera que mora na região, o que, que eles fazem, né? Será que eles usam uma carteirinha pra falar, opa, não sou do torneio, eu moro aqui.
Não, eles não saem de casa. Hoje foi no teu bairro, retoque de recolher.
Tipo, tem feira na minha rua, não consigo sair de carro, né?
É sobre isso, é sobre um jogo, sobre várias discussões sobre urbanismo, essa é violência política, realmente, assim.
Outro tema que eu quero discutir, Jamon, são as sidequests. É, o jogo é recheado de NPCs oferecendo sidequests, e muitas delas são tutoriais, não vou negar. Por exemplo, você tem uma sidequest com NPC que ele vai te dar o item Leftovers. E no Pokémon, esse item geralmente é um que você equipa no Pokémon pra ele aos pouquinhos curar vida, né? O HP de volta. Aí você tem uma batalha contra um time usando Leftovers. O NPC te explica o que é, faz uma piadinha, né? E aí você ganha o item. O que, que você achou? Antes disso, só quero deixar claro que não é exclusivo que todas as quests são tutoriais. Existem sidequests com histórias até que um pouquinho sombria, pro que eu imaginava que seria, mas tudo bem. Porém, o que, que você achou da sidequest no geral? Você acha que elas foram úteis? São legais de fazer?
Eu acho que é chato quando eles começam a explicar mecânicas, né? Assim, um pouquinho, falar, ah, olha, golpes que dão veneno, que você falou do Leftovers, como que funciona o Protect, como que funciona o Explosion. Então eles têm esses tutoriais. E aí, pra mim, o problema, na verdade, dessa sidequest fica que o sistema de batalha não permite, não quer que eu use esses itens, normalmente. Eu não quero saber, sim, de Life Orb, eu não quero saber de Leftovers, não quero saber de nada. Eu quero tacar Mega em todo mundo e todo mundo virar Mega. Esse é o meu sistema de batalha. Todos esses itens vêm do jogo original e não funcionam quando você transfere tão um pra um no jogo de batalha em tempo real. Não funciona. Então eu acho que isso é ruim. Mas eu gosto das sidequests que são um pouquinho mais trabalhadas, assim, tentar mostrar ali, trazer uma profundidade ou alguma coisa na relação humano-Pokémon. Ah, como que isso aqui acontece no... Como que é esse Pokémon nesse centro urbano? Essa parte eu gosto.
Sim.
Mas eu acho que elas pecam também pelo número, porque é muita sidequest, não tem hora pra elas entrarem, sempre que você termina alguma coisa de história, começa a pipocar umas sidequests. É muita coisa, é muita sidequest. Então elas acabam até ficando perdidas, assim. Se tem alguma que eu... Se você perguntar pra mim, ah, qual que você gostou mais, João? Não sei, eu não lembro das sidequests. Porque elas foram mesclando tudo no meio das 1 milhão de batalha.
Uhum. É, eu infelizmente também acho que tem muita sidequest. E eu acho que se eles diminuíssem essas que são de tutoriais e colocassem pra eu comprar o item numa loja, por exemplo, eu acho que seria melhor. É, tem algumas que eu vejo um charme a mais. Por exemplo, tem uma sidequest que um NPC te mostra golpe Explosion, né, nos Pokémons. E aí, basicamente, o time inteiro é Explosion e o NPC tem uma cara meio de sádico, meio maluca, né?
Uhum.
E aí você olha e fala, beleza. Tem uma quest que envolve um Shuppet lá também que a resolução é legal. Eu gosto mais dessas, que são estranhas, bizarras. Uma da Starmie também estranha lá, o que acontece. E essas de tutoriais meio que... Infelizmente mancha um pouco no geral, né? Toda vez que eu vi uma sidequest, eu ficava tipo, será que vai ter uma batalha em que o cara vai usar, o time inteiro vai usar um golpe específico? E é isso. E geralmente era o que acontecia. E os itens que nesse falou, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu só queria usar Pokémon Mega, então não usei nenhum item. E é diferente. Todos tinham Mega. E é isso.
Então, um desperdício. Esses itens, ou talvez Mega Stone devia estar em outro lugar. Não devia ser item, porque esse jogo aqui já tem mecânicas diferentes da série principal. Série, sim, principal, digo, série em turnos.
Uhum.
Né?
É,
então, poderia ter mudado alguma coisa aqui. Mas as sides são apagadas porque a gente só tá ligando pra mecânica principal do jogo, que é fazer todo mundo virar Mega.
Sim.
Então eles não se conversam.
Mas, De qualquer forma, as sides são, pelo menos, importantes pra gente ter uma visão da relação das pessoas com os Pokémon em Lumiose City, né? E a história tá muito envolvida com essa questão de Pokémon selvagem habitando a cidade e qual é a relação que os humanos sentem sobre isso, né? E aí, Jomo, eu te pergunto, explorar Lumiose City é legal? Primeiro, de um ponto de vista da variedade de coisas que a cidade oferece, e segundo, na questão de habilidades que você possui para explorar a cidade. O que, que você pensa sobre isso?
Eu acho que eles... No que eles tinham, eles quase conseguiram fazer tudo o que eles poderiam. Eu acho que talvez algum cenário urbano ali um pouco mais diferenciado poderia ter acontecido. A gente sempre fazia aquela piada de... Ah, vai ter Pokémon num lugar de gelo, né? Num freezer, essas coisas. Então, assim, eu acho que em variedade ele peca... Em questão, porque... Ah, é uma cidade, não dá pra variar muito o que tem nessa cidade. Já daria. Que eu tentar variar um pouquinho mais, daria, concordo. Não tanto, não dá pra ser vulcão, né? Ilha, essas coisas, não dá pra fazer isso. Mas daria pra variar mais.
Não, mas dá. Tipo, desculpa, eu já vou te cortar, mas é que... Por mais que você corte um monte de coisa natural, tipo vulcão, etc. Você podia fazer uma área que é tipo um parque de diversão pequeno, que tem coisa diferente. Você podia fazer... Eu sei que tem um cemitério, mas é tão tosquinho. Você podia fazer
um pouco pequeno,
mais...
né?
É pequeno, né? É pequeno, né? As áreas de capturar Pokémon são pequenas, infelizmente. Isso é uma reclamação. Mas você pode variar com tanta coisa que a gente usaria no nosso mundo aqui, né?
Concordo. Acho que daria pra fazer isso, sim.
É uma área de skate, de esporte, sabe? Que tem os half pipes, aquelas coisas. Você poderia fazer Pokémons... tóxicos nessa área, junto com uma galera mais punk, sei lá.
Sim, né, talvez ter algum, sei lá, existem áreas, né, nesse negócio que eles usam pra batalhar Pokémon, ter mais áreas dessa com mais foco em Pokémon lutador, eles poderiam mudar um pouco entre uma e outra, mas eu acho que uma coisa que eu gosto muito desse jogo, por algum motivo, que eu achei a mais, assim, a parte que eles mostraram bastante até, que é a parte dos telhados. Eu acho divertido ficar pulando de um telhado pro outro, né? Depois de um... Você vai tendo habilidades na frente que mostram em vídeos, inclusive. Que eu demorei. Eu olhei e falei, mano, eu não sei fazer isso. Não, é uma habilidade que você ganha depois. Só que os telhados mostravam. Então... Eu acho legal a parte... Eu gostei dos telhados das cidades. Assim, é ficar pulando de um lugar pra outro. Tem uns Pokémon diferentes nesses telhados. Que tem alguns que não fazem sentido nenhum estar no telhado. Mas... Dane-se, ele tá lá no telhado, ele é diferente. Então você tá vendo um Pokémon diferente, isso é legal. Mas sim, poderia. Poderia sim ter mais variação Lumioso. Lumioso não é uma cidade muito legal. Mas pra mim melhorou muito em relação... Obviamente, é uma comparação idiota. 3DS Switch. Eu gosto de Lumioso. E eu gostei de ter um Pokémon que foi assim, que tentou ir nesse caminho. Eu não quero que todos sejam, não. Mas eu me diverti o suficiente nessa cidade. E aí você vai crescendo no jogo. A cidade também vai tendo certas alterações. Então, ver essa cidade mudando, né? Eu não vou falar que é uma alteração muito grande, mas ver essa cidade mudando e tomando a forma até o final do jogo. Então, eu achei, assim, poderia dar muito errado, mas se eu falar que não me diverti, eu achei, puta, andar na cidade e você entra nos becos e tem os pokémons lixo, poderia ter mais disso. Eu estar em lugares diferentes, eu estar num cemitério maior e ter pokémons mais pokémons fantasma. Né? Eu acho que talvez um próximo passo seria tirar as áreas wild lá e deixar tudo, mano, é solto. E aí essa transição ser natural. Eu vou entrando em um lugar e aí começa a ter mais Pokémon tóxico porque, sei lá, eu sou num lugar de punk. Né? Então
ou
eu acho.
Faz que nem o Arceus, faz áreas separadas mesmo, é isso, grandes. É isso.
Sim. É que eu acho que agora que a gente tá no, sei lá, no Switch 2, dá... Assim, agora que a gente... Porque é que esse é pra Switch 1 também, né? Mas eu acho que a evolução é justamente ser o Arceus em um mapa só.
Sim, sim.
E a gente viu que dá pra começar a fazer isso em Lumiose, só que eles quiseram separar ainda. Talvez no futuro a gente veja uma área só, o Pokémon mundo aberto, Scarlet Violet que a gente viu, mas em um Legends, talvez. Uhum. É, mas é sonho. Mas assim... Esse eu achei que foi uma evolução pro lado certo. A cidade peca, mas eu acho legal que eles tentaram fazer a cidade.
É, a parte dos telhados que você comentou, eu também gostei. É, eu acho que muita gente não gostou do Rotom Phone você flutuar um pouquinho nele, né? Porque é bem limitado. É, as montarias do Arceus, assim, dão um banho nesse jogo em questão de movimentação. Mas é que eu acho que se tivesse muita movimentação, você talvez quebrasse fácil o jogo, né? O que ele tá tentando fazer.
Eu acho que você limita... A cidade, ela não é tão desafiadora. Tipo, ela não tem... qual o nome? Ela não tem cavernas, né? Ela não tem embaixo da terra. Normalmente, ela não tem um embaixo da terra, um lugar muito próximo, uma montanha. Então, eu acho que também não precisa, né? Ter essa movimentação toda. No Arceus, você tá explorando o wild, né? O bagulho selvagem. É que você tá numa cidade. Você não anda em São Paulo, sei lá, qualquer outra cidade, você não anda de cavalo.
É, a dificuldade aqui é você encontrar a escada, muitas vezes. E de qual prédio você vai pular, é isso. Então você fica, tipo, rodeando prédios e andando em volta do quarteirão, tentando achar a escada, o elevador, é isso.
Sim.
Eu, com o tempo, a cidade foi ficando mais... Eu fui me sentindo mais, assim, confortável andando pela cidade, né? Que, assim, passando os tutoriais do jogo, você pode andar por ela quase inteira, né? Pra ficar vendo o que tem de loja, essas coisas... Eu fico triste ainda que você não entra nas lojas pra comprar coisa, né? Você vai na loja de roupa, você aperta lá e abre um menu. Eu gostava mais, né? Me sentia mais imerso no mundo quando você entrava na lojinha e tinha um lugar pra experimentar coisa. Eu sei que é mais lento todo esse processo, mas assim, é um sacrifício que você faz pra aquele mundo se sentir mais real, sabe? Então, é algo que eu sinto falta. Alguns restaurantes que você entra é interessante, só que no final eles são todos iguais, né? Não tem muita variação, acho que muda uma cor ou outra, e olha lá. Então, assim, no Miose, a cidade, eu diria que tá ok. Podia ser mais diversificado, mas podia ser pior, que nem você falou. Então, acho que o saldo é ok. E eu torço pra que, assim, se forem fazer um próximo Legends, que se passe exclusivamente em uma cidade... Que seja um pouco mais bem trabalhado nesse quesito, né? Que eu entendo que, por mais que a gente tenha tido dois jogos Ars Legends até agora, não necessariamente isso criou um padrão, né? De como vai ser o próximo jogo. Então, pode surpreender a gente novamente, de novo. Sim, mas a movimentação, eu só vou deixar assim um comentário que eu acho que mais pro final do jogo ou pós-game você poderia ter alguma coisa pra você andar mais rápido. Os patins no XY... Era um ponto, assim, principal do jogo, né? Porque, olha, você usa o Circle Pad do 3DS pra você andar com patins mais rápido em qualquer direção, né? E o D-Pad era pra fazer
Você pode andar até 360, isso era a grande coisa.
Aí você podia ficar girando com patins, etc. A Corrina lá no XY era tipo um líder de ginásio de patinetes focado nisso. E a Mega Evolução também,
patins.
Né? Patins. Patins e Mega Evolução. E aí eu fiquei... podia ter alguma coisa aqui. Tipo, no XY original você podia usar o GoGoat pra ficar andando na cidade. Aqui você pode pagar uns táxis, mas é tão lento. Você aperta você abre o menu e usa Fast Travel, sabe? Tão trivial. Então eu senti falta disso. E a questão de mudar o ambiente... Talvez seja um pouco de spoiler só de variedade de cenário. Mas se a gente tá nessa discussão, eu acho que eu tenho que abordar isso, infelizmente. Mas tem um momento lá que uma área fica com neve, né? E aí...
Sim.
Isso é muito aleatório. Primeiro, é aleatório. E segundo que... Então existe a possibilidade de eu fazer alguns cenários assim diferentes dentro da cidade. E por que que só tem esse diferente?
Sim, poderia ter pelo menos uma área tipo... Ah, aqui é outono, né?
Exatamente.
Sim, realmente. Aqui a gente que teve ficou uma zona árida.
Tipo, não, faz, ué. Por que que você não faz nada numa área que tá meio quente assim, né? E tem mais pra onde de fogo. Se você fez em uma com neve, você poderia ter feito com outras, mas tudo bem. Eu só sei que existe a possibilidade de desconsiderar e fizeram num caso, entendeu? Por isso que eu acho meio que indefensável falar que não tinha como eles fazer. Não, tem, eles fizeram.
Então, eu acho isso, esse talvez seja o problema de Zé, pra mim sempre, assim, nossa, eu já tô indo meio que na parte de review, mas eu acho que esse é o problema. Sempre é um passo, mas não é o passo completo, sabe? Você olha e fala, nossa, rolou aqui a iniciativa, mas não teve a coragem de continuar. É isso. Esse é a mesma coisa que eu olho e falo, mudou o cenário uma vez, mas não quis mudar de novo.
Você quis eu fazer entrar num prédio uma hora lá que tem um cenário diferente, mas você não quis fazer de novo, né?
Sim, exatamente. Exatamente.
Enfim. Olha, antes de passar pra parte de nota, eu só queria deixar aqui uma observação sobre a música do jogo que eu achei incrível. Gostei muito, muito no geral. E Pokémon a gente está acostumado a ter N rotas e N cidades com músicas diferentes, né? Que a gente vai aprendendo, escutando, né? E aqui, como o jogo inteiro é espaço luminoso, a gente tem meio que duas músicas principais, né? De dia e de noite. E elas ficaram tão boas, e eu dou parabéns, que... são três músicas, desculpa. Quando você tá na área de batalha lá de noite, toca uma musiquinha diferente. Mas parabéns, assim, que ficou bom. Eu não cansei das músicas. Por mais que elas toquem horas e horas e horas.
Também não. Parabéns pela... talvez coragem pela decisão. Não sabia que não tinha tantas músicas assim. Mas acho que então é um sinal positivo que eu não cansei delas.
Então. É só...
E eu gostei da trilha sonora. Foram remix de algumas músicas originais. Uma teve algumas originais, inclusive, de XY. Achei muito boas.
Sim. E o adendo, né, que foi o cara... O Carlos A.N., que faz aquelas músicas lá... Vários remixes, né? Remixagem de música de jogo. Que é o Insane in the Rain. Fiquei bem feliz quando eu vi o cara postando que conseguiu, né, participar. E fica, assim, bem óbvio. Depois que ele fala, você... Ah, tá. Realmente faz sentido que ele ajudou na composição de umas músicas aí.
E eu gosto disso, da Game Freak, de puxar os compositores famosos que gostam de Pokémon pra eles, né? A gente já tinha o Toby Fox fazendo Sword Shield e depois mais em Scarlet Violet. Então eles não têm problema de terceirizar, principalmente para ocidentais, as músicas da franquia. Ele fala, faz lá, você é bom dos remixes, você é bom um bom arranger, né? Compositor, vai lá. Vamos, faz as que a gente pega o seu trabalho terceirizado. Então, sim, é um ponto belíssimo a parte sonora.
E agora a gente vai passar para a parte da nota. Lembrando que a gente dá nota de 1 a 5, sendo 1 muito ruim e 5 muito bom. Não necessariamente significa que é perfeito, porque não existe jogo perfeito. E, Jomon, quer dar nota primeiro? Como é que você está se sentindo aí?
Vou dar nota... Eu começo com a nota e depois eu falo o resto, porque que uma motivação. Mas dou nota 3 pro jogo. Eu acho que, assim, ele tá no caminho legal. Eu não me diverti tanto, não fiquei tão surpreso quanto eu fiquei em Arceus. Eu acho que a história, o bagulho do Rank ZA também é outra coisa, a gente vai falar agora na parte de spoilers, mas como que a gente desenvolve essa história, como que a gente desenvolve subir os ranks, também foi feito mais ou menos. Ele fala assim, a gente teve uma ideia, talvez essa ideia não seja boa, a gente desiste da ideia, ou essa ideia é boa, a gente desiste da ideia. Eu acho que isso aconteceu no jogo, quando você vai fazer as mudanças diárias, o sistema de batalha com os itens, mas a gente está se prendendo muito ainda a jogos em turno, então a gente quer que tenha todos os itens, todos os ataques, mas a gente não coloca ability. Então, assim, várias decisões que eu olho e falo, puta, poderia ir mais, sabe? Pode ir mais além. Ah, vamos pela cidade? Então, vamos detalhar mais essa cidade, então. Essas coisas. Eu adorei esse sistema de batalha em questão de capturar pokémons. Eu acho que em questão de capturar foi um dos que eu mais me diverti. É rápido, você captura várias cópias, os lugares não são tão grandes pra pegar, mas mesmo assim, sobe um prédio, procura os pokémons ali, completa a Pokédex, toda essa parte eu gostei. Né? Eu acho que assim, o core do jogo é a parte principal do jogo, eu joguei bastante, puta, gostei disso. Algumas megas eu gostei, outras megas não gostei, eu acho que esse é o padrão. Né? Aconteceu a mesma coisa quando as megas foram iniciadas. Então eu dou nota 3. Eu acho que assim, tem muita coisa pra continuar. E eu não achei que, mesmo o final do jogo, não achei que foi épico igual foi o Arceus. Né? Eu gostei muito mais do desenrolar das coisas do Arceus. Então fica muito essa comparação: o ZA e o Arceus. Puta, o ZA vai ser tão bom quanto o Arceus? E tem partes que sim, tem partes que não. E no meu coração ele não foi tão bom quanto eu gostaria que ele fosse. Então é isso, dou nota 3, chapéu. E você?
Eu talvez pelo quanto me diverti, porque que nem você, eu adorei capturar os Pokémon. Eu acho que foi muito bom. O sistema de batalha me agradou bastante mesmo também. A música e tributos que fazem ao XY também, né, algumas coisas. O jogo original, né? Eu acho que tem muita coisa boa aqui, mas aí sempre tem um reflexo do negativo, o bônus e o ônus, né? Tem uma decisão legal, tem uma ruim. Luminosa City é grande, legal. Não é muito diversificada. Sistema de batalha é diferente, interessante. Pô, bacana, mas você tira habilidade. E tem golpes que não funcionam tão bem. E perde um pouco lá de alguns pontos, né? Então, como tudo pra mim nesse jogo tem o bom e tem o ruim, ele vai ficar com a nota 3 bem no meio, neutro. Eu mesmo falei, achei Lumiose bem ok no geral, e é isso, é ok. Tem pontos altos, tem pontos baixos. A história, eu acho que boa parte do jogo é bem sem sal. Alguns personagens salvam um pouco em alguns momentos, né? E mais pro final, que a gente tem coisas mais interessantes acontecendo no geral. Então é isso. Eu prefiro também o Legends Arceus. Eu acho que aquele jogo me surpreendeu mais, por mais que ele seja menos polido no geral. E é isso. Não consigo fugir da nota 3. Também. E essas foram as notas. E agora a gente vai pra parte de spoilers. E eu já gostaria de abrir com uma pergunta pra você, Jamon. Qual que é a sua mega favorita? Mega evolução nova. Não vou considerar as antigas.
A mega evolução que eu mais me apeguei foi Mega Excadrill. Eu acho que, assim, a gente já tá falando aqui, ele ter um grande e poderoso drill, né? Um escavadeiro? Eu esqueci o nome disso. O que é um drill, Chapéu?
Uma broca?
Uma broca. A broca gigante, eu achei que você olha e fala, ah, você deixa um Pokémon que tinha as garrinhas lá nessa broca gigante. É estúpido, eu não gosto daquela, um pouco daquela cara quadrada, mas eu adorei a estupidez que ele junta e fica uma broca gigante do tamanho de tudo. Olha e fala assim, na minha opinião, as Megas, elas têm uma... Elas são os Pokémons numa forma absurda, né? É isso que eles são os Pokémons na forma não natural deles. Aí, assim, antigamente falavam que machucava o Pokémon, agora a Mega tá em voga, então eles agora são legais com os Pokémons. Aí quando quiser tirar, fala, ah, machuca muito. Essas brocas, ele perdeu a unha, né? A unha, ele sente a unha dobrando sempre que ele gira alguma coisa.
Essa broca são os ossos dele se estendendo.
Exatamente. E aí ele fica torto, pra sempre. Então eu gostei muito do Mega Excadrill. E não foi, assim, a primeira vez que eu vi achei uma porcaria, mas eu, de tanto usar ele e ver ele, eu acho ali e falei, nossa, tem uma coisa aqui. Eu posso dar também a que eu mais odiei, Chapéu?
Pode, manda bala.
Então, a que eu mais odiei, Mega Feraligatr. Eu acho que, assim, é quase uma zoeira com o Feraligatr ele ter uma capa que lembra o Totodile. Assim, ele fala, ah, essa é a minha melhor versão. Ele vai lá e puxa a capa e aquilo. E eu acho que as mãos dele, quando faz a animação dele fechar a boca por baixo pra ficar a cabecinha do Totodile, eu acho que fica muito estranho, não consigo nem imaginar o que ele tá fazendo, a pose que ele tá fazendo pra conseguir fechar. Então, assim, eu não gostei porque eles não... Assim, eu quero o Feraligatr. Eu não quero o Totodile. Eu quero ver uma transformação do Feraligatr. Eu quero ver esse Pokémon se alterando. Então, sei lá, isso eu não gostei do Mega Feraligatr.
Então, provavelmente você não vai gostar do Chimeco virando um Tingling gigante lá.
Eu gosto porque é um Chimeco gigante com vários Tingling. Então, estamos dentro, sabe? É isso, exagerei aquele Pokémon, mas eu não... Sei lá, a mesma coisa que, sei lá, a gente sabe da DLC, no Mega Raichu vira o Pachu. Ele volta. Deixa eu voltar zoado, pra minha forma mais legal.
Ai, nossa. Tá, o Mega Feraligatr eu gostei. Por mais que na pose de default dele é uma merda, mas quando ele faz o bracinho e a cabeça, eu achei fenomenal. Então, ele tá ok, né? Mas a que eu mais gostei, eu acho que... tem algumas, né? Tipo, o Mega Hawlute eu acho muito louco. Mas acho que o Mega Phalanx, assim, ele é fenomenal. Pegar os bichinhos lá e fazer eles virar um Megazord... E o do meio lá, coitado, tipo, sofrendo pra segurar o maior em cima.
Então, muito. Tem um triste sempre, né?
Sim, sim. Eu gostei, assim, o saldo das Megas, o design é positivo em geral. E assim, é o que você falou, as Megas são pra exagerar, mas elas podem exagerar pra ser cômico, pra ser agressivo, pra ser uma coisa meio triste, sei lá. É fazer isso, né? Tornar uma coisa bem exagerada. E acho que a que eu menos gostei, que é polêmico isso, né? É a Megastarm, mas pelo sentido que eu tenho a impressão que ela foi feita pra virar meme mesmo. Esse é o objetivo, entendeu? É tão besta. Entendi. A alteração que, assim, muitas pessoas, assim, invadiu o coração que, nossa, que engraçado, a Starm só cresceu as perninhas e sai correndo parecendo pessoa. Eu acho interessante que a Pokédex fala que a gente não sabe se tá tentando imitar o humano pra conversar ou pra substituir. Aí isso eu gostei, só que é simples demais e eu na hora que eu vi, eu tomei spoiler, infelizmente também, acho que isso também me afetou negativamente pra não gostar tanto, porque por ser a Mega que foi feita pensando em meme, todo mundo vai compartilhar essa bosta antes de sair o jogo, né? Porque, ah, que engraçado, dá view compartilhar essa coisa engraçada. Então, eu não gostei. Tipo, eu tenho um rancinho pessoal por essa decisão, sabe?
Então, eu acho que a Meg Starmie, ela levanta talvez o pior da Laurie da historinha da Starmie. Que é essa coisa dela ser um alienígena, né?
Sim.
Então, ser baseado em estrela, não sei o quê, ser esse Pokémon... Que a gente, por ser primeira geração, a gente aceitou que a Starmie é uma estrela do mar. É, que é uma estrela do mar de metal, toda tecnológica, né?
Sim.
É.
E a outra que eu odiei muito foi o Pyroar. Tipo, eu odiei o Pyroar porque você me explicou os kanjis lá do fogo, grande, né? Grande fogo. E tipo, cara, se eu preciso ter essa noção pra apreciar a Mega, eu não acho tão legal.
Faz sentido, e assim, o Pyroar eu acho que ele exagera justamente no... Ah, agora eu tenho uma grande barba. Mas sim, tem Megas para... O estilo das Megas são estranhos, né? Eles acabam variando pro cômico, pra tudo. Eu acho que no XY e Omega Ruby Alpha Sapphire, as Megas elas tentavam ser todas estilosas. Todas, ah, a gente é o Pokémon que você desenhou na primeira série. Como que você melhoraria esse Pokémon?
Que é legal. Também, né? Tipo, se tudo... Eu acho que é válido ter uns assim, né? Tipo, a Froslass, né? A Mega Froslass, ela é bem maior, né? Tipo, intimidadora. E, pô, é legal. Só que não é
ela
todo
tá mais
Pokémon
inspirada
no...
na Mulher da Neve, né? Na Yukion, né?
Ah, tá.
Sim.
Eu não lembrava o nome. Mas acho
que ela já
tá
é inspirada
positivo.
Nisso, ela inspirou mais, né? Ela puxou mais.
Sei. Mas, no geral, eu achei positivo as Megas. Dá pra, tipo... conversar bastante sobre o visual que eles fizeram de várias.
Sim, sim. E às vezes uma mudança visual, tipo Skarmory, eu não entendo o que é que aconteceu com ele, que ele ficou dourado. Eu não sei qual é a explicação disso.
Então, achei confuso. Pokédex acho que não dá informação o suficiente. E, Jomon, o grupinho de amigos. A gente não abordou esse ponto até agora, porque acho que falar deles envolve muito spoiler, mas basicamente nesse jogo você tem a equipe MZ, né, que tá com você no hotel lá com a EZ. E aí tem a Lida, que é uma menina dançarina. Tem Urbane/Towny, depende do personagem que você escolhe, né? Se você escolhe o gênero o masculino, né, vem a Towny. E se você escolhe feminino, vem o Urbane. Tem o Navin também, que é um carinha lá que é estilista, meio tímido. É muito fã de Idol também, é virtual, né, VTuber. Tem o AZ e tem a Eternal Flat lá, que é do AZ, né? Que é imortal e tem uns lasers gigantes. Você gostou desses personagens? Lembrando que algum deles são inspirados em algumas coisas do XY, né? Tipo a dançarina lá, que tinha o carinha gordinho dançarina, né, no XY. Me fugiu o nome dele. E o que você achou, Jomon, da interação com esses personagens e o que eles fizeram pra história?
Eu acho que esses personagens, assim, eles são legais, mas eu sinto que talvez não exploraram o suficiente eles. A gente tem algumas cenas de, eles estão lá no hotel, vendo sobre a vida, tem as conversações, tem os planos deles fazendo. Tem momentos que são bons deles conversando. Eu lembro, tipo, a cara da Lida, que ela vai guiar o plano de batalha, não sei o quê, fazer um strategy meeting, né, uma reunião de estratégica. Todas essas coisas, tipo, eu acho isso divertido. Mas eles ficam meio que, às vezes, forçando a piada lá do Curry Montanha. Eu acho que a Towny, inclusive, eu não gosto disso, a história da Towny não é resolvida até você terminar o jogo. Então, assim, é questão de pós-game o problema dela.
E não resolve.
É um bagulho que ela... então, eu não sabia se ia resolver ou não ia resolver. Eu tô esperando que talvez, depois de fazer um monte de bagulho que é grind no pós-game, eu saberia do que resolve ou não.
Ah, sim. Resolve em partes, vai. Eu não vou te falar... que não resolve. Mas fiquem abertos coisas, entendeu? Porque eu não achei legal.
Entendi. Porque a história dela é sobre, eu vou procurar uma pessoa, não fala essa pessoa, termina chega os créditos, você não descobre a pessoa que ela tava procurando. Então você olha e fala, tá bom. E aí? O que que era isso, né? O que que é essas coisas aqui? Ela dá um negócio aqui ali, mas não fala muito.
É uma sacanagem, Jomon. Desculpa te cortar, mas é uma sacanagem ter que fazer pós-game e ficar que nem corno fazendo um monte de batalha pra você ter... uma historinha contando coisa a mais, que deveria já estar no final da história.
É, eu acho isso também. E os outros personagens, eles não se resolvem, né? Porque eles não... Assim, ah, o Navin revela, tenho problemas com a minha família. Todo mundo ali, né? Saí da minha família pra procurar coisas novas. E aí, Navin? Tipo, você é um cara, um estilista. Você teve alguma saga própria? Não tive uma saga própria. O meu bagulho foi... Eu sou fã de Idol. Ah, Lida, e aí, dança... Qual é o seu problema? Você dança, beleza. Mas é... Aí o problema dela é que ela não evolui o Starm dela. O Starm pra Starm. Ela não evolui. Ela não coloca a porra da pedra. Por quê? Ela não fala. Ela... Ah, por quê? Porque eu não quero. Por enquanto eu não quero. Pra ele poder virar Mega. E aí, então, assim... Ah, beleza. Tipo, vocês conversando, beleza. Mas o que, que vocês estão agregando aqui, né? O que, que vocês estão fazendo continuar essa história? A Tawny é que mais tá fazendo coisa, porque ela está ajudando as pessoas de forma misteriosa. É, mas é isso, então tipo, ah, são amigos, mas o que, que eles estão fazendo? Eles têm plots próprios aqui? Eles estão evoluindo coisas próprias aqui? Né? Eu estou conhecendo essas pessoas, problemas dessas pessoas, desafios que elas estão lidando? E eu acho estranho porque são coisas que a série Pokémon já acertou no passado, não foi no passado do XY.
Não.
Mas ela já acertou em algumas vezes, algumas várias vezes. Assim, eu acho que a franquia normalmente não tá errando nisso. Né? Assim, ah, tem personagem aqui ali, o Hal, eu acho, que é o Hal é o amigo de Samun, é, que ele não é tão explorado assim, ele tem um probleminha dele lá, mas ele não é muito, ele é muito cuca fresca, é o problema de você não ter complexo se você é cuca fresca, mas esses aqui não são pessoas cuca fresca, mas só que os problemas dela não estou vendo tão bem, então assim, eu acho que dos rivais da franquia, eles estão lá embaixo. Mas eles são um passo muito acima do XY.
Eu não consigo chamar de rival.
Então, eu chamo de rival como, tipo... É, a gente tem estabelecido isso, que existem outros... Pra comparação do seu personagem principal, já que seu personagem principal não é personagem, né? Ele é um reflexo seu. Existem personagens que estão ali, começam com você e parecem que querem e evoluem com você na jornada. Só que cada um evolui numa jornada própria, né?
Então.
E mesmo ser uma jornada parecida com a sua, que seria o rival... Eles evoluem da forma deles. Esses aqui eu não senti muito isso.
Mas na minha opinião, o rival seria tipo Urbane barra Tawny. Porque eles estão no campeonato competindo contra você constantemente. E no final compete. E assim, o jogo te dá um grande dedo do meio na sua cara que você ganha a batalha. Mas mesmo assim o jogo fala, não, eu quero fazer do meu jeito. E
sim.
O rival pega...
A gente
não,
só programou um jeito, né?
É, eu vou pegar o Mega Flash pra fazer o que eu quero aqui no final do jogo. Então você olha e fala, tá bom, eu ganhei de você na batalha e mesmo assim não significa nada, de certa forma. Mas assim, eu consideraria esse como rival, porque os outros, quem se falou, não tem objetivos muito definidos. Não tem resoluções, né? Tipo, eu não acho eles irritantes. Eu acho que a personalidade deles se complementam conversando. Tipo, toda hora que estão falando de VTuber lá e erra o nome a Tawny, né? O Navin fica nervoso. E aí, ah, tipo, eu acho engraçadinho, mas não passa disso. O AZ também eu me ponho incluso nesse papo todo aí, porque boa parte do jogo ele só tá lá falando coisa meio filosófica, e é isso. E aí...
É, então, o AZ, ele é o cara que ele tá, desde o XY ele tava depressivo, agora ele só contempla a morte.
Exatamente.
Ele fala, ah, esse é o último lugar que eu vou estar, ah... As minhas pernas já não estão conseguindo me guiar, por isso que eu tô deixando vocês, desculpa. É o peso de deixar pros mais jovens. Então não. É isso, você fica lá, porra, Izia, calma, cara.
É, então, eu não gostei e, assim, eu me esqueci o nome da detetive lá, que era do pós-game de XY, mas também é outro personagem que a personalidade é tipo uma pedra, assim, que é raso, né? Uma poça d'água. E o trabalho de detetive dela, você que faz tudo, praticamente. Tipo, não ajuda muito. Eu não sei. Esses personagens do Team MZ e detetive, não gostei, no geral. É, só a rival, que eu acho engraçado, uma hora lá, que ela dá o dinheiro, né? Pra agiota. E isso eu achei muito inusitado. Então eu falei, tá
esse
bom.
Esse plot... O plot da agiotagem é ridículo. Assim, ele vem do canto... E foi tipo, foi sem querer. Eu pedi o dinheiro, mas eu não li a letra miúda.
Então,
nossa,
vou ser sincero, João. Eu achei besta, assim, mas o Corbeal, que é o personagem que é dessa parte, que eu vou entrar nesse tema já, que os personagens que são líderes de ginásio, entre aspas, desse jogo, né? Que são os principais das letras lá de rank pra subir. Eu acho que eles, tipo, pegam um holofote. E o Corbeal, por exemplo, é um dos melhores. Que ele é o carinha lá que... é dono de uma... é dono do Yakuza lá, só que o cara é bonzinho. Tipo, sua punição é você pegar lixo na rua e jogar e separar de forma, tipo, por material orgânico ou reciclável, sabe?
Sim, é isso. Eu concordo.
A história, e eles têm histórias, entendeu? Ah, o Corbeal, ah, ele nasceu aqui na cidade, o Lisandre ajudou ele, então ele tá tentando retribuir, etc. Ah, tipo, o Ivor lá, ele quer subir porque ele quer ser forte, etc. Aí tem a irmã dele que não aguenta ele. O Grisham, né? E a Griselle lá, que é do ex-Team Flare, né? Team Flare novel agora. Eu acho que eles têm objetivos, assim, bem definidos, porque eles estão querendo subir com você no ranking, entendeu? Coisa que a Tawny tem também, de encontrar esse personagem que sumiu. E como os outros não estão participando desse torneio, qual a evolução que eles vão ter, sabe?
Então, eles estão participando, só que eles estão tão baixo que eles não sobem.
Eles não,
né?
Ligam. Então, pra mim, automaticamente, é tipo como não participar. Eles ignoraram.
Concordo. Eu concordo com tudo que você falou. Mas esse plot do pedir dinheiro emprestado no agiota, eu achava que ia pra tantos lugares e não foi pra lugar nenhum. Sim, introduzimos o Corbeal. Legal. Realmente um dos melhores personagens, mas esse plot que você lembrou agora, Chapéu. Eu falei, nossa, mano, ela tá pedindo dinheiro emprestado? O que, que ela vai fazer? Não, ela faz merda, né? Ela vai lá e tenta popularizar o bagulho e ela é uma youtuber fracassada. É isso.
Sim.
Então.
Eu gosto,
que também não
assim,
gera
da...
complexo nela.
Sim, exatamente. A resolução aqui é, desculpa, pessoal. Ah, tudo bem. É isso. E eu adorei a Jacinta.
Não peça
também
dinheiro
do...
de novo, né?
É, não peça dinheiro, não caia. Não peça dinheiro pra agiota. E a Jacinta lá da Sociedade de Batalhas lá também, eu achei legal, sabe? Ela me lembrou muito a... Como é que é? A do Scarlet Violet lá, Nemo... A rival que só quer batalhar.
Ah, sei.
É Nemo, o nome dela. É, isso. É, tipo, quero batalhar, é isso. E eu tenho muito dinheiro, então vou fazer questão de fazer você batalhar comigo, utilizando tecnologia... Enfim, eu gostei muito realmente do design dos personagens subindo de ranking e do... Gostei muito deles, da situação de cada um, né?
Então, aí eu vou te jogar, Chapéu, uma coisa que eu não gostei, que foi o Zé Royale. E talvez isso parte, tipo, porque o Zé Royale é, você começa no Z e sobe até o A. E aí, quando você tá jogando, aí você vai, ah, o Z, o cara é um taxista. Ah, o Y, o cara... da vida, assim, uma trabalhadora. Ah, e vai indo assim. E aí, tipo, de repente, não quero mais. Eu vou fazer você pular do W pro F. E aí, a partir do F, começa a ter os personagens relevantes.
Sim.
São os personagens pra parte final do jogo. Então, antes, eu acho uma porcaria todo mundo que aparece, porque eles realmente eles são irrelevantes, essa galera que tá lá embaixo. E eles usam um método de narrativa que você não sente que você fez nada, porque eu bati num mega, aí o cara da corporação fala, eu vou te subir aí porque eu quero, mano, porque eu sinto que você não é pra estar lá embaixo. Então, assim, vem de uma ideia que eu acho que é, de novo, a gente tá no meio do caminho, a gente começou, percebeu que a ideia era horrível, 26 subidas, então a gente vai fazer um grande skip no meio, que... não é merecido, você olha e fala, mano, putz, não aconteceu nada, os pokémons, eles de repente, tipo, no W, os pokémons estão no nível, no F eles subiram um pouquinho, não tem muita diferença no W e F. Então, assim, eu não gostei desse recurso na história, narrativo, e aí eles fazem a repetição, que eu acho que em toda é repetitivo, que é, agora eu vou ter que encontrar quem é o cara. Então, acontece muitas coisas pra encontrar quem é o cara. Eu acho que poucas vezes varia isso. E aí você olha e fala, beleza. No D, por exemplo, do Corbeal, é um pouco diferente, porque começa com um problema. Você olha e fala, não é encontrar quem é o cara. É, a Tawny tá, mano, tá se metendo com a agiotagem.
Não, mas os outros também
vamos
são.
Vamos ter que resolver o problema.
Tipo, assim, eu entendo que é um problema artificial, mas o da Canary pra achar onde ela tá, o do Ivor pra, tipo, eu não tô com meu celular porque minha irmã que tem e ela sumiu, me ajuda aí. Tipo, tem coisas... nesses também, não acho que é só o do Corbeal.
O da Canary não começa, você só não descobre sobre a Canary quando você entra na luta e aí fala, puta, onde que tá essa Canary agora?
É, exatamente, onde que ela tá? Aí você tem que fazer toda aquela quest lá, achar o vô dela fazendo um virtual ou coisa real dela lá.
Então, aí você tem que batalhar até nascer o, tipo, o desafio, aí começa a história do desafio, né?
Sim.
Alguns são diferentes, alguns você não vê isso... Aí você descobre, putz, aí nasce no Rotomfone, quem é o próximo desafiante? O próximo desafiante é esse cara. antes de você fazer. Aí pergunta pra você, e aí, você completou ou não completou? Mas eu achei que ficou muito repetitivo a estrutura, e aí pra fazer agora eu tenho que... Tipo, eu tava na história, eu tava engajado na história, agora eu vou ter que parar pra fazer o Zéa Royale e correr no Zéa Royale pra eu poder continuar vendo essa história. Eu acho que é repetitivo, barra tem uma quebra no fluxo quando você tá legal.
Não, tem outra quebra, que você também tem que enfrentar os Rogue Mega Evolution do nada lá.
É,
tem isso,
sim,
também.
Sim.
Assim, eu concordo com você que o fluxo é meio ruim. Mas a parte de skipar um monte de ranking, eu acho que é válida, porque, pelo amor de Deus, se a gente fosse fazer...
Fica uma ideia ruim, sabe? Esse é o problema. Por que o jogo se chama, assim, deram o nome de ZA, falaram, tem que ser do rank Z ao rank A, e parece então, que no meio chegou, opa,
mas eu vou te lixo, falar, hein? Que eu não acho tão zoado, porque, assim, é o que aconteceria, assim, de verdade, mano. É a empresa que tá fazendo o concurso. Você tem os contatinhos que é o AZ lá, que te conhece, você viu que tá mandando bem. Opa, deixa eu dar um jeito aqui de te incluir a mais aqui, hein? Tipo, não tá nem aí, mano. Uma empresa lá privada de Lumiosa que tá fazendo negócio e não tem nada oficial de você é o super campeão e acabou. Você tá no rank A lá e ganha e assim não dá nada? Por sinal,
então
não.
Então é isso.
O seu desejo é reiniciar o torneio infinitamente? Isso, eu achei broxante. Eu errei as opções.
Nossa.
De desejo, né? Tipo...
Não, péssimo.
Mas assim, skipar o rank eu achei inusitado e me deu um choque assim, o jogo é mais curto que eu imaginava, tá bom. Tipo, obrigado, porque acho que se fosse subir tanto rank não ia ser legal.
É uma ideia que eu acho que é ruim conceito, você falou, é realmente, então...
Sabe por que ela é ruim, Ramon? Porque é alfabeto. Se fosse tipo um valor numérico, você acho que não teria esse problema. Você tá no rank 10 mil, né? Aí você tem que chegar no rank 1. Aí você sobe, você bate uma galera, você vai de rank 9 mil pra, tipo, 10 mil pra, sei lá, 9.800. Porque ele calcula o seu rank de avanço. Aqui, tipo, o cara fala, ah, mano, você é muito forte, você ganhou do Mega Rogue, sobe pra frente. É isso. O seu problema, eu acho que é alfabeto.
Provavelmente. Dá a sensação e faz toda a parte do alfabeto. Mas eu gostei da discussão falando, ah, beleza, então a Liga Pokémon que a gente tinha até agora, tirando a Lola... De, sei lá, 8 insígnias. Agora, isso aí é um sistema público e entre aspas, justo. E aqui a gente tem uma empresa que, se dane, você é meu amigo, eu te passo na frente.
Mas é
ninguém
isso?
Ninguém vai reclamar sobre isso.
Eu acho que é isso, assim, na minha opinião. Eu sei que no final eles não eram vilões, né? Tipo, podia ter um cara um pouco de vilão, mas... Enfim. Tipo, estamos querendo resolver um problema nesse torneio. Achar o mais forte treinador de Mega Evolução lá, pra controlar a Floette. Mano, se é forte, sobe. Não vou te enrolar aqui. Achei ok.
Tá, ok. Não gosto, mas achei justificado.
Então, Jomon, só vou pedir pra gente dar uma apressada, que o episódio tá ficando um pouco grande. Mas acontecimentos finais do jogo. Vamos repassar por eles. Primeiro é a nova Team Flare. A outra torre de arma gigante que o Waze fez, né? E a batalha contra a Floette com as raízes lá. E a morte do Waze. O que você achou dessa sequência?
Nova Team Flare, eu gostei da nova Team Flare, eu achei interessante que eles chegam e falam, a gente quer um bem pra humanidade, talvez eles entenderam que, e eles falam, o Lissandre, ele foi meio extremista na situação dele, de querer um mundo belo, então mata todo mundo, mata metade do mundo, pro mundo não ficar super populoso, não sei o quê. Então talvez eles olharam e falaram, isso aqui foi extremista, mas eles ainda estão indo por um ideal, e agora eles sofrem um preconceito porque... O time deles foi denominado time do mal. Então, todo mundo que é Team Flare tem problema. Tanto o New Team Flare quanto a professora lá que tá sendo mantida presa lá dentro da cidade.
Coagida a pesquisar pokémons.
Exatamente. Porque o professor desapareceu, tomou chá de sumiço e abandonou tudo. Então, eu gostei da Team Flare. Acho que é uma das melhores partes do jogo. Essa é uma parte diferente, porque finalmente muda um pouco o jogo quando você tá na dungeon deles. Então, gostei.
É nostálgico também.
Tem pokémons legais lá dentro, pokémons bons. A parte da luta final, achei uma porcaria. Eu gosto da indo pra luta final, que a cidade... Ah, Floette zoou o negócio, agora você tem que ir atrás de guarda. Eu acho que eles te dão uma decisão, porque o jogo inteiro, eles colocam... O Lissandre vai falar com você algumas vezes no jogo, e o Zygarde mostra interesse em você. Então, assim, a decisão óbvia era que você vai fazer uma parceria com o Zygarde, só que aí você tem a opção, eu vou com o Zygarde ou eu vou com a Floette? Não deveria ter essa opção. a relação que você tem não é com a Flash. Ninguém tem essa relação com a Flash. A Flash ria das piadas na mesa. Ela não fazia nada.
Sim.
Então é isso. A sua relação é com o Zygarde por algum motivo. Mas a sua relação é com o Zygarde, porque o Zygarde chefe não tem nada interessante porque você é o The Chosen One.
Sim.
Mas, então não faz sentido essa escolha. Eu gosto de dar união de todo mundo, todos os caras voltam e falar, vamos te ajudar, porque todos os Pokémon estão Rogue, todos os Pokémon estão Mega, então você vê um enxame de Mega Pinsir. Essa parte eu gosto bastante, toda a construção, a cidade toda destruída, a cidade, você tendo que subir em entulho.
Ah, João.
E todo mundo se ajudando.
Só um ponto interessante dessa parte, que o Corviol faz uma escada humana lá com a equipe dele, né?
Uhum.
E eu subi e me joguei de propósito pra eles fazerem de novo a escada e ele reclama, é muito bom.
Ah, eu não sabia. Eu pensei em fazer isso, eu falei, não vou fazer isso. Tô com dó. Do personagem virtual. Então, e essa parte é legal. Essa parte, tipo, a gente tá se unindo, eles deixam óbvio qual é o tema do jogo. Fala assim, pessoas de caminhos diferentes da vida se unindo, o eixo X e o Y se junta e a gente encontra o Z, todas essas coisas. Pô. Ok, você achou que eu não consegui entender essas coisas, você teve que explicar pra mim. Mas é um jogo também pra pessoas que talvez não estejam tão acostumadas assim. Beleza. A gente segue. A luta final é um lixo. A luta final, tipo, eu fico batendo em duas grandes raízes. Ah, não.
É, não.
O que é isso?
Dois tentáculos na raiz, eu não gostei. Eu vou ser sincero. Essa parte é ruim, mas as animações dos golpes do Zygarde são legais. Tipo...
Sim,
eu não gosto do Mega Zygarde.
Mas eu tô perdendo a animação inteira. Eu tô perdendo aquela animação inteira.
A penalidade é batalhar com as raízes, a recompensa é ver uma animação curta legal. E assim, tipo... É meio triste. Eu não gostei da batalha. Mas eu gostei. Por mais que eu não goste do Mega Zygarde...
Eu queria ser o Zygarde nessa batalha.
É, então.
Porque ali parecia estar legal. Sim. Aqui não, embaixo.
É, ele voando, dando um monte de laser. E assim, ele faz o laser gigante. Eu não gosto do Mega Zygarde. Eu acho que ele é, tipo, uma mega... feita pra aquele momento da história, e fora daquilo é feia pra Dedéu, tipo, parece um... Mano, parece aqueles blimps, esqueci em português.
Ele é uma base de segurar um míssil atômico,
é um,
né?
Dirigível.
É isso que ele faz.
Ele parece um dirigível. E, tipo, é muito feio. Mas é isso. Eu acho que a batalha podia ser bem melhor. A parte do Team Flare eu concordo com você, eu adorei. Eu gostei, vi no laboratório... Revisitar aquelas músicas, escutar de novo, gostei. A galera se juntando, até que gostei também. Mas é isso. E aí você termina o jogo e fica aquela torre feia pro resto do jogo, né? Toda cutscene de noite, você é obrigado a ver aquela merda que parece um instrumento de tortura gigante. E o AZ morre,
João. E o AZ morrer, eu acho diferente da franquia. Ele tava prometendo essa morte o jogo inteiro... com dor nas costas, perna zoada, passa essa tocha, esse aqui... Nossa, ele falando, esse aqui é o lugar que eu escolhi pra ser minha última casa. Caraca, mano. Assim, ele dá death flag o jogo inteiro. Eu me surpreendi com ele morrendo mesmo assim.
Eu achei engraçado o Navinho falando, pô, ele pediu pra medir a roupa dele, eu achei que era pra, tipo, um terno, era pro caixão, pô. Essa parte foi o Navinho traumatizado, cara. Pesado. Mas
O AZ, ele, 3 mil anos, ele falou: vou traumatizar pelo menos uma criança, eu vou deixar mal aqui.
Já matei muita gente, já matei e revivi Pokémon, já fiz duas armas de morte aí gigante. Vamos lá fazer mais um grande feito. E eu acho legal que o Navin, ele questiona uma hora. Fala, mano, você tem que pagar pelo que você cometeu. Tem uma hora que tem um diálogo assim que eu achei minimamente interessante. Nada muito profundo, né? Mas. Legal. Uhum. E assim...
Que desafia, né?
É, desafia. Sim. Fala, pô, você fez um monte de merda, cara. Você tem que pagar por isso. Você tá aqui no hotel de boa. Não que ele fica questionando pra prender ele, etc. Mas só questiona. E assim... no pós-game a gente tem os lendários pra capturar. Os Zernas, o Ivital, né? E é... Eu acho que é meio bosta a forma como você captura eles. Por mais que a batalha seja em lugarzinhos diferentes. É tipo, é isso. A professora lá, acho que é Mabel o nome dela. Olha... Tem duas energias aí que estão se aproximando da cidade. E o Lisandre até fala desse Pokémon, né? Só que é muito anticlimático, sabe? Os lendários da vida e morte estão tomando, tipo, água num parquinho ali, do lado do riozinho. Não tem um lugar especial.
E outro resolveu subir numa torre, né?
É, não. O Ivital tá em cima do shopping, cara. É isso, um shopping lá redondo que parece uma cúpula lá e tá lá. Eu achei muito anticlimático. O do Zygarde é legal.
Pokémon foi melhor no no Pokémon GO, né? Naquelas imagens de capturando Mewtwo no meio da cidade, né? Aquilo era mais estiloso do que isso.
Mas assim, a do Zygarde é mais legal, porque ele tem uma batalha bem difícil depois que ele vai passando pelas transformações. E eu só achei sacanagem ter um golpe que mata num hit lá e tive que pedir ajuda pra Shoei, pros meus amigos, assim, de, putz, onde que eu desvio desse golpe? E é uma área bem pequena que você desvia e você, nossa, que estúpido, velho. Eu fiquei aqui minutos batalhando pra ter um golpe bullshit. Mas tudo bem. E assim, ele tem um ciclo, né, que o Lysandre agora, que vai viver por 3 mil anos, né, e aí ele questiona, assim, ah, o que vou fazer? E fica essa coisa no final de, não, eu vou tentar fazer o mundo um lugar melhor. Ele até usa uma frase meio genérica. Eu dei um pouquinho de risada, mas é a frase que ele usa, né? Que ele vai percorrer o mundo e tentar fazer um mundo melhor. E não vai, tipo, dar o peixe pra galera. Vai ensinar a pescar, sabe? Ele usou uma frase nesse sentido. que pra mim, assim, é o ciclo. Izzy morreu, Lysandre tá aí. E agora, num próximo jogo, vamos ver se tem uma terceira torre pro Lysandre morrer e vir outro personagem imortal, né?
É, mas aí esse jogo tem que se passar 3 mil anos depois.
Pode ser.
E a gente vai estar vendo, sei lá, o mundo só com o Paradox Pokémon, é isso. Tudo robozinho. Mas eu acho que, assim, é inusitado. Quem herda o AZ é o Lysandre. Mas pra mim foi ok. Mas eles, pra isso acontecer, eles tiveram que dar Alzheimer no... Alzheimer, né? Amnésia. Eles tiveram que dar amnésia no Lysandre. Porque ele é tão... Ele é tão ferrado, nojento e venenoso. Ele é assim, ele é uma pessoa horrível. Então, como a gente não consegue mudar essa pessoa horrível, amnésia.
Amnésia. É isso aí.
E aí, então ele virou outro personagem. E agora é o personagem que sucede o AZ. E Pokémon continua com essa figura de ter uma pessoa eterna que vive na Terra. Sim. Eu não sei sobre o que eu sinto sobre isso. Porque agora que eu falei, realmente, o Lysandre, ele é outro personagem. Ele é um cara, tipo, sei lá, o Renegade Lysandre, sabe? Ah, ele não tem arrependimento. Ele vê que ele era uma pessoa horrível porque ele agora tem senso. E agora ele vive com esse negócio, tipo, ah, não fui convertido, não vi que o mundo é melhor. Não, eu era uma pessoa horrível porque eu tinha outra personalidade.
Ah, mas então, acho que é interessante que ele estando nessa circunstância, ele vira uma pessoa boa, entendeu? É isso. Eu acho que...
Sim. É... Ele tem que pagar ele vai pagar o que ele fez na outra parte da vida dele, né?
Sim, exatamente. Estilo AZ, né? Que ficou vagando todo esse tempo aí. É que a diferença do AZ é que ele tinha perdido o Pokémon precioso dele, né? Por 3 mil anos até voltar, tipo, virou a cara. O Lysandre, nesse caso, não tem acho que ninguém, assim, que ele tem que se resolver. É ele e o mundo.
É, ele tem que se resolver com ele, o AZ. Ele tinha a noção que ele fez besteira, mas continua sendo ele.
Sim.
Criou duas armas de destruição em massa. e se precisar, vai ter a terceira.
Sim. Que vai ter um holograma dele falando o que ele fez, sabe? Ele vai estar morto e vai, tipo, aqui... Sim. Se você está vendo essa gravação, eu sou o AZ, eu fiz essa arma pra isso.
É, eu fiz baseado no Z, porque a gente já teve arma de destruição e arma de renascimento em massa, então a gente vai ter a arma de... Vamos deixar essa terra bonita, porque esqueceram disso, mas o Zygarde é protetor da natureza. Então... A gente vai deixar a natureza bonita, que vai desfile Lumioso. E aí sim o terceiro jogo vai ser sobre isso. Mas enfim, difícil isso. Difícil. E os Irnas e o Vivetal não se importam sobre o plot principal do jogo.
Nada.
Né?
Vai morrer, eles não se importam. Vai morrer um monte de gente e não tem relação nenhuma com a morte, que é o Ivetal, e enfim, nada.
E eles não ganham nenhuma mega nisso.
Não, infelizmente não. A gente tá chegando no final de mais um review aqui. Esse aqui rendeu bastante, porque a gente gosta de falar de Pokémon, né? O Jeff ia tá sofrendo, coitado. Mas assim, tem muitas coisinhas que a gente não abordou, tipo os cristalzinhos rosa que você sai batendo na cidade inteira e outros pontos menores. Mas acho que
a VTuber é trash talker também.
Que a VTuber, né? É trash talk, fala palavrão. E A gente gostou do jogo, de algumas coisas, acho que ficou bem neutro no final e isso ficou bem, assim, evidente, né? O que a gente falou. A nota também reflete, no geral, o jogo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse review. Um comentário a mais aqui é que a gente não vai ter o CN Comentários essa semana, porque esse episódio tá muito grande.
Mas mesmo assim, comente o que você achou sobre o ZA.
Comenta, por favor, que a gente vai ler esses comentários no próximo CN Comentários. Eu tô bem curioso pra saber o que vocês pensam no jogo. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio.